Que bom estar aqui com você, como a Cida disse. Eu estava super com saudade deste ambiente. E você? Também? Amém? De verdade? Ou então o clima está tão gostoso aí, né? Eu fiz essa oração ainda reflexiva que você... estou aqui, assim... Eu quero pensar hoje com você em Isaías 58. Esse texto, uma vez por ano, pelo menos, eu tenho uma intenção de trabalhá-lo na minha vida pessoal e de refletir sobre ele, de tirar os ensinamentos dele. E eu fiquei pensando, por que não no início de 2024, quando nós estamos começando o nosso ano? Por que não entender como o sucesso vem para a nossa vida, como nós temos as nossas orações respondidas, como Deus nos ouve, como atraímos a atenção de Deus? Essas respostas estão todas nesse capítulo e óbvio que elas estão em outros lugares. Diz assim Isaías 58, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram de dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se achegar a Deus, dizendo assim: por que nós jejuamos em 2023, em 2022, e por que o Senhor não atentou para isso? Por que afligimos a nossa alma e o Senhor não nos levou em conta? Talvez você tenha essas perguntas, eu tenho. Eis que no dia em que jejuais, vocês cuidam dos seus próprios interesses. E vocês exiges que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferir descompunho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia, 2, 3, 4, 5, aflija a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si um pano de saco e cinza? Clamarias tu, chamarias tu a isto de jejum e de dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras da servidão, que deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo. Porventura não é também que você reparta o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres e os desabrigados? E se vire o nu, você o cubra e não te escondas do teu semelhante? Então, quando você fizer isso, a sua luz romperá como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então você vai clamar e o Senhor vai te responder. Você vai gritar por socorro e Ele vai dizer: eis-me aqui. Se você tirar do meio de ti o jugo e o dedo que acusa, que ameaça, o falar injurioso, se você abrir a sua alma ao faminto e fartar a alma aflita, então a sua luz nascerá no meio das suas trevas e a sua escuridão será como o sol do meio-dia. O Senhor, então, te guiará continuamente. Ele fartará a tua alma até em lugares áridos e Ele fortificará os teus ossos. Você será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais vão faltar. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu dia santo, se chamares ao sábado de deleitoso e santo do dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, o teu pai, porque a boca do Senhor assim o disse. Esse texto de Isaías, ele é uma resposta às nossas perguntas sobre como ter sucesso na nossa vida, como ter a nossa voz ouvida, como pedir por socorro e o Senhor nos atender, como apresentar as nossas trevas diante de Deus e as trevas serem dissipadas como o sol do meio-dia. Então ele está nos dando uma receita prática para um ano de sucesso. Ele está nos dando uma receita prática para entrarmos na bonança, para cavalgarmos sobre os lugares altos. Ele está nos dando uma receita de como nós vamos iluminar as trevas que estão perto de nós, de como a nossa noite escura vai se transformar numa noite clara. Então, ele está falando, às vezes, você vai rasgar a sua vida com jejuns, com orações, com pano de saco, com tristeza, com aflição, e eu não vou te ouvir. Às vezes você vai fazer algo com a força do seu braço. Você vai dizer, olha, eu vou fazer isso porque Deus precisa me abençoar. E ele está falando, não é esse tipo de troca. Eu já tenho tudo o que você precisa. Eu já tenho tudo o que você necessita para 2024. Mas eu quero que você siga um protocolo. E o protocolo que eu quero que você siga é que você solte as ligaduras da impiedade. Ou seja, são palavras, são situações onde nós amarramos pessoas, onde nós trouxemos peso ou jugo sobre a vida das pessoas, onde nós fomos moralmente ou eticamente não de acordo com o reino de Deus. Então, ele está falando, você pode praticar impiedade contra as pessoas. Você pode amarrar as pessoas, você pode atar as pessoas com as suas palavras, com os seus pensamentos, com aquilo que está no seu coração. Então a primeira coisa que ele coloca para nós aqui é: solte as ligaduras da impiedade. É sobre o relacionamento com o ser próximo. Se você vai ler aqui, vai ter um mandamento que é sobre você e o Senhor. Quando você vai separar um sábado, um momento de descanso, quando você vai separar um momento para adorar ao Senhor. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu vou fazer uma imersão em Deus. Eu vou tirar essa semana para buscar ao Senhor. Mas às vezes a pessoa estabelece aquilo como uma meta, mas no dia a dia nós buscamos tudo, menos a presença do Senhor. Nós falamos, olha, eu apresentei pela manhã esse jejum, e agora quando eu chegar às 18 horas antes de comer, eu vou orar novamente. Mas só que no meu dia a dia, eu e você fizemos só as coisas que nos interessavam. Nós não adoramos ao Senhor, nós não oramos, nós não procuramos pelos erros que estão na nossa vida. Jejum significa o momento em que eu venho para debaixo da mão abençoada do Senhor. Jejum não é sobre convencer a Deus. Jejum é sobre convencer a minha carne e as minhas emoções a ficar no lugar do Senhor, a ficar no lugar da presença. Então, muitas vezes nós falamos, vamos fazer essa campanha de jejum, essa campanha de oração, e nós colocamos alvos. Mas o primeiro alvo tem que ser, Senhor, que a minha alma, que o meu corpo, que o meu espírito esteja posicionado onde a mão do Senhor está. E onde a mão do Senhor está? Quando eu solto as ligaduras da impiedade. Quando eu tiro o tormento que eu coloquei sobre a vida das pessoas. Às vezes nós sabemos que alguém está ferido ou machucado conosco. E nós fazemos questão de acentuar isso. Nós fazemos questão de alfinetar. Nós fazemos questão de dificultar que a pessoa venha a nós para restaurar aquele relacionamento. Ou então nós deixamos a pessoa, né, cozinhamos a pessoa, deixamos a pessoa ali, olha, ela vai ter que esperar, ela vai ter que ficar por ali. Então nós dificultamos este acesso de sarar um coração ferido. Então os termos que ele coloca aqui sobre você receber uma bênção de Deus é quando você oferece uma bênção ao próximo. Você recebe do Senhor quando você faz pelo seu semelhante. E aí ele fala, você precisa desfazer as ataduras da servidão. Às vezes nós colocamos cangas sobre as pessoas. Servidão lembra boi, quando o boi tem canga. Então existe, não sei se você sabe o que é, mas para você ligar dois bois, ou mais bois, e ele precisar levar uma carroça cheia de pesos, você precisa colocar uma canga, que é algo que ele não vai conseguir se movimentar muito, e que aquilo vai juntar a sinergia dos dois bois, ou de mais bois, para levar um peso que um boi só não levaria. Então ele está falando, você precisa tirar ataduras da servidão. E às vezes, sabe, ontem o JB falou uma coisa interessante. Deus nos chamou para ser filhos livres. E às vezes, especialmente nós mulheres, nós queremos manter as pessoas ligadas através da impiedade ou da atadura da servidão com uma manipulação emocional. Ou com uma manipulação mesmo de falas fortes, de grito, ou de qualquer uma outra coisa. Nós mulheres sabemos como trabalhar com as emoções das pessoas. E esta ligadura de servidão, né, existem pessoas que falam, eu sei como controlar o meu marido, eu sei como controlar os meus filhos. Essa não é uma boa expressão, porque a Bíblia diz que o homem vai ter domínio sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra, sobre as plantas, não sobre as pessoas. Deus não te chamou para ter domínio sobre os semelhantes. Deus te chamou para inspirar os semelhantes. Então, todas as vezes que nós colocamos alguém num degrau abaixo e dizemos, você fica aí porque eu estou superior, ou porque eu mando, ou porque eu faço isso, nós estamos colocando uma canga sobre a pessoa, dizendo, você vai levar esse peso. Você pode fazer isso através de palavras. Eu posso fazer isso através de roupas. Você pode fazer isso através do perfil na internet. Nós podemos fazer isso nos aproximamos de certos grupos de pessoas ou não. Então ele está falando, antes que você sacrifique o seu corpo em comida e em bebida, em tirar o doce, o açúcar, a Coca-Cola, você precisa tirar esses ingredientes da sua alma. Você precisa tirar a impiedade, você precisa tirar a manipulação, você precisa tirar de dentro de você esta comida que não me agrada. E ele continua dizendo, você precisa deixar livre as pessoas oprimidas e você precisa despedaçar o jugo. Então ele continua falando sobre quando nós castramos pessoas, impomos sobre pessoas, quando nós fazemos com que as pessoas sejam ali serviçais, ou que as pessoas sejam subservientes. E deixa eu te falar, todos nós temos tendência para estas coisas, mesmo as pessoas mais generosas e bondosas. Porque chega uma hora que você fala, tá, fulano vai me pagar agora. Chega uma hora que você fala, tá, o marido vai me pagar agora. Então talvez você coloque aquela canga, irmã, que não deveria, que não é a canga de praia para desfilar, é outra, entendeu? É a calça jeans por uma semana. Então, sabe, todas as vezes que emocionalmente, ou com palavras, ou com dinheiro, ou com presentes, ou então com uma reunião, você quer subjugar pessoas e fazer com que a sua voz seja a única considerada, é isso que ele está dizendo, essa comida não me agrada. E antes de você deixar de comer, pão, antes de você deixar de tomar Coca-Cola, antes de você deixar de comer picanha, você tem que deixar essa comida de lado. Então ele fala, eu quero que você despedace, que você quebre, que você arranca, que você se separe do jugo, do peso, da acusação, sabe, daquela coisa que você pode colocar sobre as pessoas, que as pessoas podem se sentir oprimidas. E talvez você pode estar colocando isso sobre você. Talvez eu possa estar colocando isso sobre mim. Todas as vezes que nós vamos para esse lugar assim, minha missão é sofrer nesse mundo. Minha missão é ser subjugada nesse mundo. Minha missão é que para que os outros cresçam, eu diminua. Não, é eu tenho que diminuir para Cristo crescer. Mas então, às vezes, nós estamos fazendo isso conosco. E a Bíblia fala que Jesus resume os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Amarás ao Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas. E amará o teu próximo, que é esse aqui, que eu vou deixar ele livre, que eu não vou oprimir, como a ti mesmo. Então, se você oprime a você, você oprimirá os outros. Porque como nós nos tratamos, nós tratamos os outros. Se você é generosa com você, você será generoso com os outros. Se você é impiedosa com você, você será impiedoso. Se você é crítica com você, você será com os outros. E a Bíblia está falando que Jesus está resumindo 10 mandamentos em 2, que ele está dizendo, se você se ligar a Deus e orar a Deus, pensa, os 10 mandamentos é o resumo disso, eu tenho que ter um relacionamento vertical e um relacionamento horizontal, então não é difícil obedecer os 10 mandamentos, se eu deixo de adorar a Deus, por alguma razão, se algo entra neste lugar de ser mais importante, ainda que seja as crianças, ainda que seja o marido, ainda que seja a empresa, ainda que seja o nosso corpo, o nosso cabelo, qualquer coisa que entre nesse lugar, está errado, e se eu não amo os semelhantes como eu amo a mim, também está errado. Então, sabe, Isaías 58 está falando sobre os 10 mandamentos. Isaías 58 está falando sobre essa escritura que Jesus cita, fechando os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Então, ele fala, eu também quero que você considere um pouquinho mais o seu semelhante. Eu quero que você reparta o teu pão com o faminto. E comida aqui não é só sobre comida que vamos ao mercado e compramos. Mas muitas vezes o faminto é um faminto emocional, é um faminto espiritual. E ele está falando, se você tem uma medida de graça, de amor, de fé, ajuda os mais fracos na fé. Tenha paciência com os mais fracos na fé. Se você é alguém madura emocionalmente, então ajuda aqueles que não são maduros emocionalmente. Então comida aqui fala de provisão. E eu e você temos provisão para as pessoas, não só na forma material. Você e eu temos provisão de conhecimento, de conexões, nós temos provisão de favor, de repente você vai fazer um favor para alguém que é uma provisão, você vai fazer uma conexão para alguém, ou você vai trazer uma comida que você já fez essa conquista há tempos atrás na sua vida, e você vai dizer para essa pessoa, é assim que atravessa esse Jordão, é assim que atravessa esse deserto, então ele está falando assim, eu quero que você reparta o teu pão com o faminto, eu quero que você recolha em casa os pobres e desabrigados. Eu quero que você cubra o nu. Pobres são as pessoas humildes. Quando a Bíblia diz assim, os pobres, eu acho que é mais ou menos assim que está no Sermão da Montanha, né? Os pobres herdarão o reino de Deus. Eu não sei se é herdarão o reino de Deus ou se é uma daquelas outras coisas, mas alguém pode procurar e me falar aí, no Sermão da Montanha. Mas quando a Bíblia se refere no Sermão da Montanha sobre os pobres, ela está falando do nosso estado espiritual. Ela não está falando daqueles que não têm comida. Ali Jesus está dizendo, quando você é humilde e quando você é pobre, quando você diz que não tem, quando você é dependente de Deus, isso vai te acontecer, que é talvez o reino de Deus será de vocês. Quando você achar, você pode me falar aqui. Ah, é o reino de Deus, né? Então vocês terão o reino de Deus. Ou seja, vocês terão tudo quando você for dependente de mim. E o nu? Eu amo pensar, esses dias eu falei bastante dessa passagem com os nossos pastores. Eu amo pensar naquela passagem de Sem, Cão e Jafé com Noé. A Bíblia fala que o pai, ele bebeu e ficou nu. E a Bíblia fala que Sem e Jafé foram lá de costa. Eles consideraram que o pai estava nu, que o pai tinha feito algo errado. E eles foram lá de costa e tamparam a nudez do pai. Sem ficar olhando para os órgãos do pai, como o pai estava, para a feiura do pai, eles tamparam. Mas que Cão espalhou pela comunidade a nudez do pai. E a Bíblia fala que por isso Cão foi amaldiçoado. Então ele está falando aqui, olha, eu quero que você cubra o nu. Você deve cobrir as pessoas que têm falhas. Ah, então eu vou ser cúmplice das pessoas? Não. Você vai ser um professor, um mestre, alguém que ajuda. Quando você vê que a pessoa só quer viver no erro, não é isso, mas não fala que Noé sempre bebia. Disse que Noé bebeu, ficou bêbado e os filhos foram lá e fizeram isso. E outros foram lá e falaram, olha a vergonha do nosso pai, olha como o nosso pai está feio nessa foto. É o que o JB tanto fala, não pegue uma foto de uma pessoa e diga que aquilo é a realidade dela. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então, a mesma, ele vai falar aqui sobre colocar o dedo para julgar as pessoas. Quando eu julgo a fraqueza das pessoas, eu levanto uma jurisprudência contra mim. Não existia nada contra mim, mas quando eu julgo as pessoas, eu levanto uma jurisprudência, que é uma lei que não existia, contra mim. Lá no tribunal dos céus vai ficar registrado, a Dirce julgou, a Dirce apontou o dedo. Então o inimigo vai falar, poxa, ela quebrou aqui um dos mandamentos, e então aqui vai se levantar algo contra ela. Então sabe, o jejum é sobre tirar as comidas podres do nosso interior. Mais do que o açúcar, a coca, e tudo isso precisa ser tirado também, que são as comidas externas, também precisam. Mas é tirar o dedo acusador, é tirar o jugo, é limpar o coração. Sabe quem é a pessoa mais próxima do reino de Deus? São as pessoas que perdoam. São as pessoas que estão com o seu coração limpo. Então, quando eu julgo, eu não estou perdoando. Eu estou falando, fulano fez isso e é errado, segundo a minha ótica, segundo a Bíblia. O pai deles fez algo que era errado. Mas eles falaram, olha, ele é uma figura de autoridade. Nós vamos tampar a nudez. Nós não vamos esconder que ele estava nu, mas nós vamos dizer que nós fomos lá e tampamos a nudez. Nós não vamos mentir sobre isso se alguém perguntar, mas nós vamos cobrir. Ou então nós vamos dizer, deixa os problemas da minha família com a minha família. Então, sabe, é tão sério esse texto falando que a minha luz, aquilo que eu estou buscando como sucesso, aquilo que eu estou buscando como acesso, porque luz pode ser luz da palavra, luz da instrução, pode ser luz em se falando da luz do dia mesmo, pode ser luz da prosperidade. Então, em que área eu e você estamos buscando a luz? Eu tenho sempre motivos para buscar a luz em alguma área. Então, essa luz virá quando eu tiver reparado estas coisas acima que eu citei aqui com você aqui agora. Então ele fala, você está pedindo luz sobre as suas trevas. E ela vai brotar como o sol do meio-dia. Quando? Quando você se esforçar para amar o seu semelhante, para servir o seu semelhante. Nesta hora é que você está recebendo a luz para você. Não é talvez o quanto vamos orar ou ler a Bíblia. Tudo isso é muito importante. Porque se eu leio a Bíblia, eu pratico essas coisas. Então, sabe, eu penso que esse ano de 2024 é um ano que Deus está nos chamando para um compromisso real. Hoje nós estávamos falando sobre a conferência Modeladas e pensando o que é além do abraço. Se nós fomos abraçadas pela presença. O que, que é além agora do abraço? Então o tema vai ter a ver com alguma coisa que seja além. Porque à medida que eu conheço a palavra, eu vou além. Eu vou além nos meus relacionamentos, na minha fé, na minha prosperidade. Então às vezes nós temos receitas incompletas. Ou às vezes nós temos receitas faltando ingredientes. Nós vamos orar, declarar a palavra, ler alguma coisa, mas guardamos todas essas jurisprudências contra nós. E ele está falando, olha, a cura que você está pedindo, a luz que você está pedindo, a justiça que você está pedindo, a glória do Senhor que você está pedindo, ela vai ser a sua retaguarda. Ela vai andar com você todo o tempo. Quando? Quando você soltar as ligaduras, quando você sarar o coração, quando você não acusar, quando você tampar a nudez do irmão. Então ele fala assim, esse é o jejum que eu quero. Sabe, eu quero que você jejue assim, porque quando você gritar por socorro, eu vou dizer, eis-me aqui. Não é o que tanto queremos? Senhor, quando, né, hoje mesmo eu vim para cá e falei, uau, esse versículo é para mim. Então eu vou logo repassar tudo isso aqui, hoje à noite ainda, onde eu posso estar falhando para dizer, para o Senhor dizer, eis-me aqui. Sabe por quê? Ele é o Senhor dos exércitos. E se você precisar dEle e nós estivermos cumprindo os mandamentos dEle, Ele virá para nós e Ele tem misericórdia, mesmo quando não cumprimos todos à risca. Ele vem para nós e Ele vai dizer, eis-me aqui para a batalha que você precisa. E então eu imagino que não só eu comecei 2024 com demandas, desafios e batalhas. Todo ano nós começamos, nem que seja, né, financeira do IPVA, do IPTU, das coisas da escola, do material. Acho que nessa hora a gente sabe quando a gente vai gastar, né, esse início de ano com o material escolar. Mas que não seja com isso, talvez isso não seja peso para você, mas talvez você tenha um outro desafio, sabe, de internacionalizar a sua empresa, de fazer franquias da sua empresa, ou então de casar, de trocar de carro, de trocar de casa. Então ele está falando, olha, a glória do Senhor vai vir como a retaguarda. E você sabe o que significa a palavra glória? A palavra glória significa a honra do Senhor virá como a sua retaguarda. A abundância do Senhor virá como a sua retaguarda. A riqueza do Senhor virá como sua retaguarda. A dignidade do Senhor virá como sua retaguarda. A reputação do Senhor virá como sua retaguarda. Então a palavra glória é aquilo que nós estamos buscando numa vida bem-sucedida. O sossego do Senhor, o suprimento do Senhor virá. Então ele fala, se você tirou o dedo que julga, se você tirou o dedo que ameaça, se você tirou a canga, se você ajudou, é tão importante que se você vai olhar o versículo 10 para frente, 9, ele vai repetir de novo o que ele falou em cima. Então sabe quando você vê uma repetição na Bíblia, Deus está querendo dizer, preste atenção, aliás, preste muita atenção. Então ele falou, eu vou repetir de novo, porque a sua luz vai nascer nas trevas, quando você soltar as pessoas, quando você alimentar o aflito, o faminto. Então eu vou fazer com que até nos lugares áridos que a sua vida possa passar em 2024, no vale da sombra da morte, da dívida, da acusação, seja do quê? Você tenha águas para beber naquele lugar. Até no lugar árido, você vai ser alguém que vai receber do Senhor. Você vai ser um jardim regado. Você vai ser um manancial cujas águas não vão faltar, cuja presença não vai faltar. E ele fala que quando nós ajustamos esse nosso interior, nós trazemos uma bênção para os nossos filhos. A pastora que ministrou aqui sábado à noite falou sobre isso. Os seus filhos fazem, não é o que você fala. Por isso, tiramos a canga. Os seus filhos fazem, é o que você faz. É isso que eles fazem. Então nós vamos ensinar os nossos filhos como erguer as ruínas, como arrumar a casa, como fazer fundamentos para gerações com aquilo que nós estamos produzindo em nós. Como eles estão nos vendo guiar a vida. E ele vai falar do sábado, ele vai falar desse tempo que eu e você precisamos tirar. Se nós temos 7 dias na semana, nós precisamos tirar esse momento que é um dízimo, é um dia do Senhor. Que é um momento onde nós vamos nos dedicar. Geralmente o nosso é o domingo. Geralmente essa já é uma parte que cumprimos sobre, olha, vamos considerar as obras do Senhor. Geralmente domingo você não compra. Ah, compra pela internet. Pois é, a gente tem que separar. Sabe aquele tempo que a gente fala, o Senhor é apenas aquele que será honrado no dia de hoje. Então ele fala que quando eu tiro esses momentos para o Senhor, também vai chegar para mim a abundância. E ele promete aqui na palavra dele, aquilo que talvez é o que mais eu e você queremos no ano de 2024. Eu vou fazer você cavalgar sobre os altos da terra. Então ele está falando de quê? De sucesso, de conquista. Eu acredito que todas nós entramos 2024 pensando, eu vou dar um passo a mais em direção a isso. Eu vou crescer em direção a isso. Eu vou mais alto em direção a isso. Eu não vou chegar com o mesmo dinheiro, com o mesmo suprimento, com as mesmas finanças. Eu não vou chegar, sabe, com os mesmos rendimentos do final de 2024. Não, eu vou além. Então ele está falando aqui, quando você fizer isso, de alinhar o seu interior, de fazer esse jejum no seu interior, você vai cavalgar sobre os altos da terra. Você vai ter a herança de Jacó. Qual foi a herança de Jacó? Aquela que Esaú trocou. O direito de primogenitura. Ele está falando, você vai ter o direito de um filho primogênito. Também no sábado aqui, a Raquel explicou sobre isso, que o primogênito recebia a porção maior, a melhor porção, as melhores terras. Então ele está falando, quando você se alinha à herança de Jacó, que foi a herança inclusive de fundar uma nova nação, vem sobre a sua vida. Então sabe, hoje eu quero orar com você, e talvez você possa fazer um propósito durante fevereiro, ou durante a semana que vem, ou por 90 dias, por 30, por 60, pelo tempo que o Senhor colocar no seu coração, você pode fazer um propósito de dizer, Senhor, eu vou jejuar internamente. É óbvio que quando você tira refeições ou coisas que você gosta, você está disciplinando o seu corpo. Mas muitas vezes é mais fácil disciplinar o corpo do que disciplinar a alma. Às vezes nós deixamos a alma solta enquanto estamos disciplinando o corpo. Lembra que você está jejuando e grita, ou eu também, grita, briga e fala, é por isso, eu estou jejuando, eu estou nervosa, eu estou com fome. Então não adianta, segundo esse texto aqui, não adianta. É por isso, eu estou com dor de cabeça. Então não adiantou, segundo esse texto. Acabamos colocando jugo sobre alguém, acusando alguém, fazendo o que não deveria. Então ele está falando, não fica afligindo seu corpo, antes aflija sua alma. Então sabe, fevereiro, ao contrário de darmos lugar para a carne, eu pensei nesse texto sobre isso em fevereiro também, porque é carnaval, é a festa da carne, é a festa que as minhas emoções, a festa que os prazeres, a festa que a diversão irresponsável é liberada, existe essa frequência em fevereiro. E nós vamos contrapor em Brasília, e para você que está na internet conosco, um beijo grande, nos vemos o ano todo nas segundas-feiras, você vai contrapor a isso. Você vai falar, não, aqui em casa, na empresa, na igreja, onde eu trabalho, por onde eu passar, eu vou estar refreando a minha alma, não soltando a minha alma. Eu vou estar refreando a minha alma. Por que que tem depois quarta-feira de cinzas, depois do carnaval? Você já se perguntou? É exatamente o dia de afligir a alma. É o dia de afligir o corpo. Tudo é cinza, começa o jejum sem carne, você não pode mais fazer aquilo, depois que soltou a alma. Então não, ele está falando, a forma certa é, primeiro discipline a sua alma, junto com o seu corpo. Então talvez, eu tenha que disciplinar a minha boca, a minha língua, o muito falar. Talvez você tenha que disciplinar sobre julgar ou sobre guardar alguma mágoa no coração. Então, cada um possivelmente tenha algo para ajustar no interior. E eu queria que você fechasse os seus olhos. E que você perguntasse agora ao Espírito Santo. Que você dissesse assim: Espírito Santo, talvez eu já tenha até proposto, como a Dirce e os seus parceiros e outras pessoas, um jejum de 90 dias ou por fevereiro inteiro. Mas eu não refreiei ainda a minha língua. Senhor, me mostra a canga sobre quem eu estou colocando. Me mostra o dedo acusador sobre quem eu estou colocando, mesmo que seja só o meu coração e a minha mente que sabe disso. Mesmo que ninguém sabe que eu estou acusando ou julgando aquela pessoa. Senhor, mesmo que eu esteja descobrindo aquela pessoa no meu coração, dizendo: bem feito, merecia, é isso. Senhor, eu quero voltar hoje e cobrir a nudez do meu irmão, a nudez da minha irmã, a nudez do meu pai, da minha mãe, do meu parente. Então, sabe, Pai, nós queremos pedir perdão. Porque certamente quando nós lemos esse texto aqui, a sua palavra nos confrontou sobre coisas que precisamos disciplinar dentro de nós, antes até de afligirmos o nosso corpo. E nós queremos tomar Isaías 58 como um texto base para o nosso fevereiro, para quando o mundo está celebrando a festa da carne, nós estarmos celebrando a disciplina da carne, a disciplina dos prazeres, das emoções, das situações que muitas vezes nos faz ir para esse lugar da vingança, ou do julgamento, ou da recompensa. Então, Pai, nós oramos agora pedindo ao Espírito Santo, nos convence daquilo que está errado em nós. Vê se há em nós pensamentos errados, caminhos errados, motivações erradas, falas erradas, intenções erradas. Sabe, Senhor, prescruta o nosso interior e tira de lá toda a malignidade que talvez esteja escondida no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, na nossa herança hereditária. Nos visita nessa noite e tira de dentro do nosso interior aquilo que é uma comida estragada, aquilo que não agrada ao Senhor. Pai, o seu rio, como Ezequiel disse, ele está correndo aqui nessa noite. Ele está passando, as águas estão fluindo do trono de Deus aqui essa noite. E a tua palavra diz que o rio que sai do trono de Deus, por onde ele passar, vai haver cura. Cura para as pessoas, cura para as nações, cura para os animais, cura para as plantas. Então, Pai, que a nossa alma, que o nosso abraço, que o nosso olhar, que as nossas palavras levem cura para as pessoas. Levem cura para o nosso semelhante. Pai, o Senhor enfatizou aqui esse texto sobre servirmos o semelhante, cuidarmos do semelhante, protegermos o semelhante, providenciarmos coisas para o semelhante e adorar a Ti, e separar tempos em que nós vamos estar adorando ao Senhor, não pelo aquilo que Ele vai nos oferecer, mas pelo aquilo que Ele é. Então, Pai, nós queremos reajustar os nossos relógios internos e pedir que todos os dias de 2024 nós passemos pelo crivo de Isaías 58, aonde, Pai, nós vamos cuidar do próximo e aonde nós vamos depender de Ti. E por isso a Sua glória será a nossa retaguarda, a Sua abundância, a Sua honra, a Sua riqueza, a Sua dignidade será a nossa retaguarda. Ah, Senhor, nós queremos confessar aquilo que já encontramos. Eu queria que você ficasse de pé. E enquanto nós estivermos fazendo um refrão dessa música, dessa canção, você pudesse falar ao seu pai, a Jesus, o seu advogado e irmão mais velho, aquilo que você encontrou dentro de você e que você sabe que você precisa colocar fora hoje, porque o Senhor não estava recebendo o seu jejum, nem o meu. E quando nós estávamos gritando por socorro, Ele não estava vindo, dizendo: eis-me aqui. Porque existiam jurisprudências contra nós. Então esse momento é seu. e do Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, que palavra eu liberei que eu não deveria ter liberado? Que comentário eu fiz que eu não deveria ter feito? Sabe, Senhor, que elogio que eu fiz que eu não deveria ter feito? Sabe, que chancela eu dei que eu não deveria ter dado? Então, sabe, deixe o Espírito Santo sondar sua mente, seu coração, seu inconsciente, seu subconsciente, para esse momento agora. Senhor, sonda-nos e nos conhece, Senhor.